Olá, amigos ouvintes do Rádio Notícias. Hoje é um dia muito importante, porque hoje, dia 23 de abril, se comemora o Dia do Livro. Cabe ressaltar que, durante esse isolamento social, as obras de ficção tiveram um aumento de 34,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E sobre esse assunto e sobre o Dia do Livro, vou conversar agora com a autora de contos e romances, ela que também é publicitária, Cíntia Jonas. Tudo bem, Cíntia? Muito boa tarde.
Boa tarde, Cadu. Um prazer estar com você hoje no Dia do Livro, esse dia tão importante aí para os leitores, para os escritores.
Pois é, a gente tem algo a comemorar nesse Dia do Livro, porque a gente sabe que o Brasil já ocupou posições, vamos dizer assim, menores em comparação com outros países sobre leitura. A gente pode comemorar hoje em 2021, mesmo com essa pandemia, Cíntia?
Olha, sempre tem um lado bom das coisas, né? Eu gosto de pensar dessa forma. O isolamento social fez com que a venda dos livros aumentasse muito. E eu acredito que o livro sempre foi um meio de transporte maravilhoso, né? Para as pessoas conhecerem outras culturas, outros mundos. Mas agora, mais que nunca, as pessoas precisam se distrair, as pessoas precisam escapar da realidade. Então, eu acredito que esse aumento dos livros nesse ano de 2021 se deve a isso. Pessoas isoladas é um meio de você ir para outros lugares. E a gente só tem o que comemorar.
Um aumento relativamente, né, muito bom, 34,5% em relação ao mesmo período do ano passado, é realmente um marco importante. Agora, o autor e também as editoras recebem algum apoio por parte do governo para vocês produzirem mais também, escreverem mais ou não?
O que eu tenho visto, não recebe, tá? Vamos responder a sua pergunta. Mas o que eu tenho visto é uma movimentação aí diferente também, que tem crescido muito, do autor se autopublicar. Por exemplo, o livro digital teve um aumento enorme. As pessoas não tinham o hábito de ler digital e agora elas têm. E se autopublicar nesse meio digital, numa Amazon, por exemplo, é muito fácil, é muito simples. Então, eu acredito que seja mais ou menos a história da televisão, né? Com as redes sociais, com o YouTube, você alcança mais gente. Você tem mais autonomia sobre a sua obra. Você não precisa mais depender mais do governo, de uma editora. Você pode trilhar o seu próprio caminho. Eu acredito que, por isso, a demanda de livros tem aumentado tanto. Porque temos mais livros no mercado, temos muito mais opções. E ótimas opções. O livro nacional, as pessoas muitas vezes franziam o nariz. E hoje em dia, os leitores procuram por livros nacionais. Então, assim, é uma satisfação danada, sabe? É muito bom mesmo.
E a gente tem hoje a facilidade do e-book, né? Que se a gente for considerar nesse momento que a gente está vivendo também, e até mesmo com a questão da ecologia, que é totalmente adequado à realidade que nós estamos vivendo, né? Você pode carregar uma biblioteca no e-book, não é isso?
É maravilhoso, esse eu acho que é um ponto importante que você citou, mas também o preço, né, Cadu? A gente sabe que vivemos tempos difíceis aí, a economia está complicada, e hoje em dia não tem como você deixar um livro físico tão barato quanto o e-book, porque um livro físico você precisa da distribuição, da impressão, tem muitos profissionais envolvidos, e o e-book você se autopublica, tem um custinho aí para o autor, lógico que tem. Você tem que fazer um trabalho bem feito, é isso que o leitor espera de você, mas assim, você não tem que imprimir o livro, você que não tem que distribuir o livro, e aí o livro sai muito mais barato, e o leitor pode ler muito mais quantidade de livros, isso é legal.
Muito bem, estou conversando com a publicitária e também autora de contos e romances, Cíntia Jonas. Cíntia, vamos falar então a respeito do seu mais recente trabalho, é uma obra, né? Ficção que conta a história de uma mensageira da morte que guarda lembranças do seu passado como humana. Dá assim uma pincelada de que história vai contar, que você está contando nessa obra.
Vamos lá. O livro se chama O Segredo de Vin Collins e é um romance sobrenatural, Cadu, mas assim, é uma mistura de gêneros, porque você vai encontrar romance de época, você vai encontrar essa pegada de thriller, de muito mistério, de suspense, romance tradicional, né, que as pessoas adoram, casal romântico, tudo tem aí no livro. E a Eve é uma mensageira da morte, é um personagem que eu criei, né, eu criei esse mundo dos mensageiros da morte, e os mensageiros da morte, quando eles são transformados, eles eram humanos e foram transformados, eles perdem todas as suas memórias enquanto humanos. Eles não têm memórias. A função do mensageiro da morte é justamente liberar a alma dos humanos. Só que com a Ivy começam a acontecer coisas estranhas. Ela passa a ter sonhos recorrentes, mas esses sonhos estão extremamente vívidos. E ela se vê na pele de uma garota de 19 anos no século XIX. Então, ela foi designada para uma missão em Madrid. E aí, quando ela chega nessa cidade, em Madrid, ela tem uma sensação de reconhecimento. Ela tem aquela coisa de déjà vu, como se já tivesse estado lá alguma vez, sendo que ela nunca foi para Madrid.
Sim.
E aí, assim, a história se desenrola, porque essa missão em Madrid é uma missão super secreta, é um grupo seleto que foi selecionado para participar. Enquanto ela desvenda essa missão secreta em Madrid, ao mesmo tempo, esses sonhos vão se tornando cada vez mais vívidos e ela começa a se descobrir como humana. Como é que foi esse passado humano? E mesmo sendo uma imortal, uma pessoa fria, uma mensageira da morte, ela se descobre capaz de amar. Então, no fundo, é uma grande história de amor, sabe? Mas tem muito essa coisa dos segredos, das relíquias. Ela tem que descobrir onde estão as relíquias, tem um mistério. Mas eu acho que, principalmente, o livro conta sobre a força de um amor que desconhece a barreira do tempo. Essa é a mensagem que eu quero passar.
Sim. Agora, esse momento que a gente está vivendo agora, né, essa questão de a gente estar vendo muitas mortes, tem alguma coisa a ver? E o local, Madrid, também, como foi escolhido? Assim, de repente, você pensou que tem que ser Madrid? Como foi desenvolvido? Assim, o que te levou a escrever?
Essa história é muito pessoal. Eu morei em Madrid. Eu morei em Madrid 6 anos.
Ah,
e eu conheço muito bem a cidade, eu posso dizer que o meu coração é madrilenho, eu sou apaixonada por Madrid. Como esse livro, ele tem grande parte, se passa no século XIX, porque através desses sonhos ela volta para o século XIX, é muito rica essa fase do século XIX na Europa, né? Então, casou muito bem de ser uma cidade intrigante, que eu adoro, que eu conheço bem, então... Você nota nas minhas descrições, né, que eu falo com propriedade da cidade, mas no século XIX também tinha muita coisa interessante, foi uma pesquisa enorme que eu fiz. E aí, bom, aí casou, né? A história começa em Miami e aí depois vai para Madrid. A grande maioria aí, grande parte do enredo se desenvolve em Madrid mesmo.
Muito legal. No caso, você já tem outras obras publicadas também. Eu gostaria que você falasse a respeito, né, desses livros que você... dessas autorias. Como elas se dispõem, de repente, às pessoas interessadas? O que elas têm que fazer? Fale um pouquinho também sobre suas obras já publicadas.
Olha, eu até então só tinha contos publicados, a grande maioria deles em blog. Eu tenho, inclusive, contos premiados. O meu mais recente eu publiquei numa antologia que se chama Ágenos. Eu acredito que esteja ainda disponível na Amazon. Mas o Segredo de Vin Collins é meu primeiro romance, né? Minha estreia como romancista mesmo. Também está disponível na Amazon, como a gente estava comentando. Ele está na versão e-book. De graça para quem tem um Kindle Unlimited, que é muito legal também. Mas agora, em maio, ele chega na versão física. Porque, Cadu, ainda a gente falou do e-book, eu sou muito fã de e-book, eu acho ecológico, mas tem ainda muita gente que não troca nada pelo aquele cheirinho do livro, né?
Sim.
Então a gente tem que atender a todos os públicos. E é uma delícia fazer o livro físico, dá pra gente fazer um capricho maior, vai ter ilustração, tá ficando muito lindo. E ele chega agora em maio, acredito que na segunda quinzena de maio já esteja à venda, vai estar à venda também na Amazon, nos maiores marketplaces, em várias livrarias do Brasil.
Esse grau de importância que tem o livro em nossas vidas, para conhecimento, porque através dos livros a gente se transporta para outros locais que talvez a gente nunca vá conhecer, e histórias realmente que às vezes fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, né? Mesmo sendo obra de ficção, né?
Eu acho que você resumiu muito bem, mas essa coisa do local é importante, né? O feedback que eu tenho tido dos meus leitores... É assim, Cíntia, como eu tô amando conhecer Madrid, porque ele é situado em Madrid, as pessoas, é isso, o livro, ele te dá essa oportunidade de você conhecer culturas diferentes, países diferentes, que de repente, não é só pela pandemia, de repente você não tem nunca a possibilidade de conhecer mesmo, ou por tempo, ou pelo lado financeiro, por falta de oportunidade. E o livro, ele, na minha opinião, é o melhor transporte que a gente pode ter.
Sem dúvida.
Eu escrevi, eu acho que a mensagem que eu passo, você tem um monte de coisa de aventura, mas eu acho que a mensagem que eu passo nesse livro, mensagens para mim é uma coisa muito importante, né? Eu levei muito em conta a mensagem que eu queria passar. É a mensagem do amor, é a mensagem que o amor pode tudo. No fim, é um grande romance, apesar de ter todos esses elementos que eu comentei. É um livro para aquecer o coração e a gente está precisando disso, né, Cadu?
Sem dúvida. Amor é a palavra-chave, que você disse tudo. Talvez a gente estivesse vivendo num mundo muito material, né?
Uhum.
E o amor também estava se tornando alguma coisa superficial. Hoje, talvez, com que tudo isso que a gente está vendo, ouvindo e vendo, né? Eu acho que esse amor realmente está sendo despertado de uma forma mais verdadeira. O que você acha?
Concordo com você. Mais do que o amor, o livro tem uma coisa muito interessante, que quando a gente acompanha a jornada do protagonista, do nosso personagem principal, a gente no fundo, a gente acompanha a transformação desse personagem. E a arte imita a vida, porque é isso que a gente está vivendo, nesse período mais que nunca. A gente está se transformando. O mundo não vai ser mais o mesmo, já não é. Quando voltar as coisas ao normal, nunca mais vai ser o normal que a gente conhecia.
Sim.
Então, a gente precisa se transformar. Assim como os personagens do livro passam por um monte de desafios, um monte de conflitos, querem desistir, aí vão em frente, aí sofrem. Mas, no fim das contas, ele acaba aquela jornada transformado. E é isso. É isso que a gente está precisando, de se transformar para dar conta. Dar conta de acompanhar tudo que está acontecendo ao nosso redor, né?
E a gente se imagina, né, Cíntia, nós, por exemplo, eu, você citou home office, né? Nós temos aí, dentro da nossa função, o que nós fazemos dá para fazer em casa, né? Dá muito bem para você trabalhar em casa. E a gente tem que se colocar também no lugar de pessoas que não têm essa mesma possibilidade, que tem que se deslocar, né, de onde mora. Às vezes a gente está vendo em São Paulo aí, ônibus lotados, com essa pandemia toda, com essa questão da doença que está aí, né? As pessoas se exporem, né? E ao passo que a gente tem uma vida, vamos dizer assim, a nossa situação em relação a essas pessoas é muito mais tranquila, né?
A gente tem que ser muito grato. A gente tem que ser muito grato, mas a gente também tem que admirar essas pessoas, os médicos mesmo, né? Eu tenho uma admiração profunda por eles, que estão aí na boca do furacão.
Sim.
E as pessoas que não têm respeitado, exatamente, olhar um pouquinho para o lado e perceber que tem gente que não tem nem opção, que tem que estar no ônibus lotado, que está aí com mais facilidade de se contaminar. Então as pessoas têm que parar de achar que não é nada, porque é, né? Vai passar. Mas tem que dar o devido respeito. Acho que respeito pelo próximo, respeito pela situação, e é isso.
Muito bem, para a gente finalizar então agora mesmo, repito o nome do novo livro, né? Que as pessoas poderão adquirir pela Amazon. E o livro físico, né? O livro mesmo, o tradicional, né?
Uhum.
O de papel, tem alguma data já prevista?
Se tudo der certo, porque essa pandemia também está atrasando tudo, eu dependo um pouquinho, que o livro físico vai ter editora, né? Então depende um pouquinho do cronograma da editora, mas acredito que 15 de maio ele já esteja aí. Posso só deixar o meu site para as pessoas conhecerem?
Eu ia perguntar como a gente pode entrar em contato com a Cíntia. Pode falar.
Olha, eu acho que é a maneira mais fácil, porque no site tem tudo. Tem minhas redes sociais, é o cintiadejonas.com.br. O Cíntia tem Y e TH, e esse D é mudo. Então lá, inclusive, Cadu, eu disponibilizei os primeiros capítulos do livro, uma amostra do livro, de forma gratuita. É só você se inscrever e você recebe por e-mail os primeiros capítulos, para ver se gosta dessa história. Eu espero que sim. E eu quero muito que as pessoas me deem um feedback. Essa coisa do autor nacional é muito gostoso, porque a gente tem uma relação muito próxima com o leitor. Então, adoro quando os leitores vão lá, vão na minha rede social, vão no meu Instagram, e contam suas experiências aí com o livro. Tem sido muito, muito gratificante para mim. Obrigadão, Cadu, pela oportunidade.
Um abraço, tudo de bom aí, até a próxima oportunidade, viu?
Obrigada.
Muito bem, eu conversei então com a Cíntia Jonas, ela que é autora de contos e romances, falando sobre o seu mais novo trabalho nesse dia do livro, hoje, nesta sexta-feira.